Boa noite aos colegas, aos professores, aqui na Faculdade Técnica, Faculdade Madalena Sofia. Vamos dar início ao nosso trabalho, essa oficina que vai se estender por 3 dias e que tem como tema Aguardando as Crianças. São várias as razões pelas quais o título dessa oficina é este, Aguardando as Crianças. E durante esses 3 dias acho que isso de várias maneiras vai se tornar cada vez mais evidente. O nosso trabalho de hoje, sexta-feira, é um trabalho que consiste em fazermos o alicerce para as práticas de amanhã, do sábado. No sábado, de manhã à noite, nós faremos práticas, exercícios. Então, o nosso alicerce começa com uma brevíssima revisão do que vimos ontem no Colégio Madalena Sofia. Foi uma conferência para educadores e pais sobre os caminhos para a maturidade parental. Esse era o título. Trabalhamos uma pedagoga, a Tânia, que tem décadas de experiência, historiadora e pedagoga, e na opinião dessa autora, um dos males que hoje nós temos é a imaturidade parental, disseminada e grave. São adultos que, na verdade, são crianças. Uma parte deles, e talvez em muitos casos a menor parte, apenas não adoleceu. Em alguns casos, a parte que diz respeito a raciocínio, buscas, a base social, mas uma parte importantíssima ficou aquém, ficou muito atrás desses caminhos. Entre outras coisas, nós vimos ontem no Colégio Madalena Sofia, no outro lado da cidade, aqui de Curitiba, alguns dos elementos de gravidade sobre isso, o que isso acarreta nas famílias, entre amigos, na cultura da nossa época. Muito bem, nós vamos iniciar este trabalho com uma breve fala de um terapeuta. O Flávio Gicovati, ele era psiquiatra, e ele, durante muito tempo na vida dele, pesquisou, deu ênfase à pesquisa dele nas relações entre pessoas, nas relações afetivas entre pessoas. E isto que ele vai nos falar em poucos minutos sobre os processos de maturação, os processos de relacionamento, nos possibilitam também revisar parte do que vimos ontem e ir um pouco além. Então, vou passar diretamente agora ao Flávio Gicovati. Vamos ouvi-lo neste breve momento, tá bem?
Então, vamos definir, em princípio, a maturidade emocional como algo muito parecido com inteligência emocional, e cuja principal característica talvez seja a boa tolerância à frustração e contrariedade. Não é que a pessoa madura gosta de ser contrariado ou gosta de frustração. Ela se aborrece, se jateia com frustração, tanto quanto todas as outras pessoas. Só que, em vez de reagir ou de descarregar essa irritação em cima de qualquer outra pessoa, aguenta bem esse tranco, arruma um jeito de fazer um fio terra e de se livrar desse desconforto, desse amargor, por conta própria, sem onerar ninguém com isso, né? Então, essa boa tolerância à frustração não significa que a pessoa é mais dócil, significa que ela apenas suporta melhor e não acha necessário, vamos dizer assim, envolver ou prejudicar outras pessoas por causa do desconforto. A outra característica também, do ponto de vista da maturidade, é uma boa formação moral, quer dizer, uma boa evolução moral, ou seja, uma pessoa que não seja nem exageradamente egoísta e nem exageradamente generosa, ou seja, uma pessoa equilibrada, temperada nesse aspecto, mais perto do ponto de justiça, ou seja, uma pessoa que nem é excessivamente competente para ficar exigindo e reivindicando coisas para si mesmo, mas também ao mesmo tempo é firme o suficiente para não ser excessivamente generoso, especialmente com quem reivindica injustamente as coisas. Essa outra característica da maturidade também é extremamente importante. Outra característica muito importante da maturidade emocional e também da inteligência emocional é a habilidade de delicadeza no trato com as pessoas, ou seja, a competência para ser uma pessoa cuidadosa, preocupada em não ferir, preocupada em não magoar, respeitosa com a suscetibilidade, com a vaidade da outra pessoa, enfim, muito delicada no trato, o que também é um bom sinal de maturidade, não ficar atropelando as pessoas, principalmente não tendo estouros em nenhum tipo de desconforto, evidentemente não gerando desconforto para as outras pessoas. Outra característica também é ser uma pessoa de humor razoavelmente estável e constante, e cujas variações oscilam em função, basicamente, dos fatos, e não em função de outras características, ou seja, porque acordou nervoso aquele dia, então sai desabafando, agredindo ou gritando com as pessoas, não é? A pessoa com maturidade emocional fica alegre, fica triste, fica irritado, fica aborrecido, mas sempre sob controle e em função de acontecimentos, e não uma pessoa que se descontrola com muita facilidade, porque esse descontrole fácil é sempre um indício também de imaturidade, de pouca tolerância às adversidades da vida. A pessoa emocionalmente madura é também uma pessoa disciplinada, ou seja, ela tem controle razoável sobre as suas emoções. A disciplina significa um controle racional sobre a preguiça, mas também sobre a raiva, sobre a inveja, sobre o ciúme. Uma pessoa que tem, portanto, algum domínio sobre si mesmo é uma pessoa que tem controle e administra bem a si mesmo, e, portanto, uma pessoa que tem, vamos dizer assim, todas as emoções visíveis e palpáveis, perceptíveis para ela. Porém, ela não é escrava dessas emoções, ela vive em função da sua racionalidade, em função daquilo que lhe pareça razoável. Uma outra característica das pessoas emocionalmente maduras é o fato de elas estarem em permanente evolução, porque elas aprendem com os erros justamente por serem criaturas mais ou menos ousadas. Então elas não têm medo do fracasso, elas não têm medo de errar, elas erram, aprendem com os erros, aprendem com os seus fracassos e por isso mesmo estão em evolução permanente. Então evoluem e conseguem atingir graus cada vez mais sofisticados de autoconhecimento e de domínio sobre si mesmo. Elas olham para trás, a pergunta que elas mesmas fazem, se eu hoje sou melhor do que era há 5 anos atrás, a resposta é positiva. Isso cria também uma condição de otimismo, porque faz com que essas pessoas que tenham domínio sobre si mesmo e que estejam em permanente evolução, sejam também criaturas confiáveis. O fato de ter domínio sobre as emoções torna a pessoa confiável. A pessoa que não tem domínio sobre as emoções, se ela tiver vontades muito esquisitas, ela não vai conseguir se controlar. E por isso mesmo ela não é previsível e nem tão confiável, né? Então, esse domínio sobre si mesmo, essa sensação de estar em permanente evolução, fazem parte, sim, do que seja maturidade emocional e do que seja a pessoa que vai ter um processo que interminável, infinito de evolução e de crescimento, aprendendo muito com os seus fracassos, aprendendo com os erros e, portanto, não tendo tanto medo deles, né? Além disso, é evidente que a principal característica da nossa condição é uma condição de incerteza. Nós não sabemos o futuro, nós não sabemos lidar, somos assim, não temos a menor noção de que vai nos acontecer amanhã, né? Em termos de saúde, em termos de disposição física, em termos de interesses e vontades, em termos de trabalho, do que seja. Então, essa tolerância a aprender a lidar bem com a incerteza da condição humana, essa tolerância maior em relação à forma como a vida foi constituída, e inclusive transformar isso numa coisa estimulante, divertida, né? O futuro é sempre uma incógnita, e isso, em vez de aparecer como uma coisa assustadora, aparecer como algo fascinante. Esta também é uma característica da pessoa madura.
Acabamos de ouvir um dos homens que humanizou no país, colaborou para isso. E não apenas humanizou, ele traduziu toda a terminologia médica, psiquiátrica, para as pessoas no seu dia a dia, as famílias, os professores, etc. E vocês viram a opinião do Dr. Gicovati sobre as identificações de uma pessoa que tem maturidade e que tem imaturidade. Viram a dificuldade também que ele encontra, não é? Ainda que ele tenha trabalhado algumas décadas, já lá se apresentava essa dificuldade. O tema da nossa oficina é aguardando as crianças. Bem, aguardando as crianças, quem é que está aguardando as crianças? Quem é esse educador, colocado aqui, ó, adulto, na representação desta bolinha aqui, ó, adulto. Quem é esse educador? Quem é esse professor? Quem é esse pai? Essa mãe? Quem é esse adulto que aguarda pela criança? A relevância disso é tão grande que praticamente todo o trabalho que se desenrolará dirá quase sempre respeito, de um modo ou de outro, a esses aspectos. Vejam que se esse que aguarda as crianças é um, por exemplo, é um educador, então ele vai educar as crianças, vai ensinar um ofício a essas crianças, vai mostrar caminhos para que essas crianças se desenvolvam. Mas se esse que aguarda as crianças é alguém imaturo, é uma pessoa que não tem, às vezes, pode ter um preparo técnico, mas não tem um preparo existencial, esse encontro com essas crianças se torna dilemático já sobre uma série de aspectos, antes mesmo da chegada dessas crianças. Outras vezes, nós temos aspectos extremamente complexos. Por exemplo, às vezes, esse que aguarda as crianças, ele é a própria criança. Se a maior parte dele é infantil, se é um adulto com 30, 40, 50 anos, que do ponto de vista da afetividade estacionou ou não permitiu passagem ou teve outros eventos, não apenas emocional, do ponto de vista, por exemplo, de suas buscas, do ponto de vista de suas intercessões e outros aspectos. Se esse, a quem nós dizemos educador, pai, mãe, adulto, na verdade é uma criança, o que ele espera, às vezes, é apenas um espelho. Ninguém chegará além da própria imagem dele. Como sabemos disso? Há muitos caracteres que nos mostram quando algo dessa natureza ocorre. Por exemplo, um desses caracteres. Quando ele fala, esse que aguarda as crianças, quando ele fala sobre as crianças que estão para chegar, para que ele possa educar, já que ele é um educador, para que ele possa interagir, já que ele é um pai, uma mãe, ele é um adulto, por vezes o que ele está descrevendo dessa criança que ele aguarda ali, nada mais é do que os próprios conteúdos dele. Ele está olhando um espelho. Então ele diz, a criança que vai chegar para eu educar é um ser problemático, é um ser ansioso, é um ser perdido. Ele não está falando da criança que está vindo, ele está falando de um espelho. Ele não está vendo as crianças. Quando essas crianças que ele aguarda chegarem, por vezes ele ignorará e ficará olhando para o espelho e dizendo que ele está vendo no espelho, não as crianças. Outras vezes ele terá muita dificuldade de entender como há crianças dentro de um espelho, fora de um espelho, e como ele faz para conversar esses elementos. E há muitas outras variações, entre elas, esse que aguardava as crianças, quando na verdade ele mesmo era a própria criança, ele tem às vezes a oportunidade de crescer se relacionando com as crianças, uma vez que muitos aspectos dele já evoluíram. Por exemplo, na carteira de identidade diz, fulano de tal, 40 anos. Na sociedade em que ele vive, diz, você é professor, você é advogado, você é engenheiro, você é médico, 40 anos. Ah, ok. Como ele já tem vários registros que apontam para uma idade adulta, ele pode sim, eventualmente, utilizar esse encontro para ele crescer. Muitos pais se tornam verdadeiramente pais depois que os filhos chegam, não antes. Mas há muitos que, a partir da ideia de um filho, como acontecia com Vinícius de Moraes, por exemplo, já se tornam pais, muito antes da chegada. Às vezes, inclusive, nem é mais necessária a chegada presencial de um filho. Ele já é pai antes mesmo disso. E essa paternidade pode se esparramar para muitas áreas. A maternidade também. Muito bem. Mas nós temos ainda outros aspectos. Lembrem, por favor, tudo o que estamos vendo hoje é uma base e ela precisa ser bem sólida para os trabalhos de sábado, dia inteiro e domingo. Serão trabalhos práticos. Sem isso, muito do que faremos amanhã perde completamente sentido. Somos filósofos, então precisamos colocar contexto às coisas. Precisamos colocar uma base sólida, segura, para podermos, a partir daí sim, falar em filosofia clínica para crianças. Não é? Então, agora vamos ouvir um segundo pensador, o Luiz Felipe Pondé, que vai nos falar também sobre aspectos de maturidade e de imaturidade. É, apenas esses dois pensadores, havia vários outros pensadores importantes na nossa época, na nossa cultura, que poderiam colaborar. A título de ilustração, tomei apenas dois importantes entre muitos, ok? Vamos ouvir então o Luiz Felipe Pondé sobre esses aspectos de maturidade e imaturidade. Vamos prosseguir o trabalho a partir daqui? Bem, então observe, por favor, Bondé, que é um pensador dos nossos dias, não é? E que está inserido no problema cotidiano da nossa época, na crônica diária da nossa época, ele nos avisa que, entre outros problemas que temos neste momento, um deles é essa construção segundo a qual nós temos que definir maturidade e imaturidade, separar os elementos, e aqui deste lado, onde eu coloquei adulto, educador, pai, mãe, temos que necessariamente ter maturidade, temos que colocar aqui os critérios desta maturidade e colocar lá para o mundo do outro, da criança, esse é quem aguardamos, os elementos ligados a uma imaturidade. A questão é que pensadores como Pondé e outros gradativamente se deparam com não apenas uma dificuldade crescente nessa separação cartesiana desses elementos, como na dificuldade de trabalhar esses conteúdos. Ora, se existem características óbvias, evidentes na nossa sociedade para aquele que nós consideramos maduro e adulto, por exemplo, um aspecto funcional, dirigir um automóvel, à noite fechar a porta da casa, ver se todos estão bem, olha, ok? Só que esses aspectos funcionais, e aliás, já há aspectos funcionais hoje que já carecem disso, quando tratamos, por exemplo, de fazer um trabalho no computador. Por vezes é seu filho de 10 anos que vai ajudar você a fazer isso. Você não sabe. Se em elementos assim já começamos a ter dificuldades, que dirá na subjetividade humana, nas relações de educação, de orientação humana. Não temos como simplesmente desfazer esses conceitos de hoje para amanhã. Ainda precisaremos deles para caminhar. Precisaremos utilizar ainda terminologias como sou educador, ali vem a criança, sou professor, ali vem a criança, meu aluno, o aprendiz, eu sou o pai, eu sou a mãe, ali vem meu filho, minha filha. Ainda utilizaremos por um bom tempo essas terminologias, ainda que elas a cada dia se mostrem cada vez mais ineficientes para aquilo que queremos dizer. Além disso, a prática que ocorre aqui entre esse que colocamos o adulto e a criança, quando finalmente, nesse aguardar, eles se encontram, e se encontram, por favor, considerem, dentro de um mundo, com outras interseções, além dessas entre eles, nós temos agora outros problemas que imediatamente se colocam. Vocês podem ver por vocês mesmos, quando em casa estão às vezes com um filho de 5 anos, com um neto de 6 anos e estão brincando. Se no momento da brincadeira alguém parasse e dissesse quem é o adulto, por vezes teríamos dificuldade de dizer. Ainda mais que se pararmos no meio da brincadeira e olharmos para o espelho à nossa frente, estamos com a cara toda pintada, toda colorida, um chapéu na cabeça, um nariz de palhaço, brincando, rindo, mal nos reconhecemos naquele espelho que vimos ali. E quem parece adulto nesse momento é o nosso neto de 6 anos que está diante de nós, de pé, olhando para nós. Não é apenas na brincadeira, no aspecto lúdico, que essas coisas se estabelecem. Muitas vezes um pai desesperado, aflito, na iminência de um desemprego, na iminência de um problema, foi ao médico, recebeu um diagnóstico muito pesado, ele senta numa cadeira ao lado, ou na própria cama do filho, que está dormindo, e olha para o filho, para a filha, e ele pede para que esse filho, essa filha, às vezes tenha a maturidade que ele, nesse momento, no desespero dele, não tem. E diz, filho, me ajuda com a tua presença. Me ajuda com a tua existência para eu poder caminhar, que está muito difícil. Se não tivesse essa criança, talvez ele não caminhasse para mais lugar nenhum. Mas como tem essa criança, às vezes é ela que empresta a maior parte da maturidade que a ele falta neste momento. Quando há essa interseção aqui entre o educador, pai, mãe, adulto e a criança, muitas vezes as coisas não se definem como duas bolinhas de interseção que estão aqui. Isso é um modelo, isso é uma coisa bem precária, pobre. É apenas uma representação singela de algo extremamente complexo. Muitas vezes nessa interseção, isso que nós chamamos de criança vem em grande parte para cá, diluindo em nós inúmeros aspectos rochosos. Entre outras combinações possíveis. Muito bem. Agora nós precisamos, para aprofundar e prosseguir o nosso trabalho, observar alguns dos grandes autores na área da educação. E tivemos muitos, muitos. A lista é longa. Em vários países, em vários lugares, nós tivemos pensadores maravilhosos, trabalhadores da educação maravilhosos. Pessoas que acreditaram que o mundo poderia ser melhor e que trabalharam com grande afinco nesse sentido com crianças. A lista é tão longa que é evidente que não conseguiríamos ilustrar tudo numa oficina de 3 dias. Então eu separei 2 apenas para darmos uma olhada representativa, ilustrativa apenas. O intuito aqui é ilustrar, não é nenhum além disso. Eu quero mostrar 2 grandes educadores para que fique bem caracterizado como, a um só tempo, podemos agradecer o trabalho que fizeram, podemos utilizar grande parte do trabalho que fizeram e, em respeito a esse trabalho que eles fizeram, dar a continuidade atualizando muitos elementos para os nossos dias. Alguns desses autores pesquisaram há mais de 100 anos. Alguns pesquisaram algumas décadas e já precisam de atualizações. Eles mesmos, durante o trabalho deles, consideram as coisas assim. Então vamos dar uma breve olhada em 2 destes grandes pensadores. Vamos começar com a Montessori, essa médica e educadora italiana. Vamos dar uma olhada nela, o trabalho esplêndido que ela desenvolveu, e vamos fazer alguns contrastes, ok? A partir desse trabalho da Montessori.
Maria Montessori foi uma mulher que nasceu no século XIX e viveu até metade do século XX. Uma mulher que enfrentou ser a primeira estudante de medicina, a primeira médica na Itália, a segunda na Europa. Sofreu com o machismo, sofreu muito com o fascismo do Mussolini. Foi uma mulher que enfrentou a condição de ser mãe solteira numa Itália extremamente religiosa e conservadora. Sofreu a oposição do pai ao fato dela decidir ser médica e sofreu o fato de deixar de ser médica aos poucos para se consagrar à educação. E Montessori criou não apenas um sistema de ensino, um método de ensino, que tem sua origem na educação de crianças que já tinham sido negadas pela escola pública italiana, crianças em relação às quais não havia nenhuma esperança de que elas pudessem aprender. E Montessori prova isso, inclusive, nos exames oficiais. As primeiras crianças educadas pela Montessori obtêm notas mais altas do que as crianças das escolas regulares. Quando ela percebe o sucesso com essas crianças desacreditadas, as crianças que eles diziam que não tinham condições de aprender, Montessori percebe que, se trabalhando daquela forma, essas crianças foram capazes de aprender, por que então não expandir essa forma de educação para todas as crianças? E com isso, então, Montessori passa a ser uma pedagoga geral, eu diria. Montessori viveu na Índia, Montessori foi para a África, Montessori viveu no mundo, tanto que ela ganha o título de cidadã do mundo. E ela, embora tenha nascido na Itália, como cidadã do mundo, ela vai morrer na Holanda. E talvez assim, uma coisa emblemática, tendo morrido na Holanda, ela foi enterrada num cemitério de crianças. E as fotos que a gente tem da Montessori ao longo da vida são fotos de uma mulher sempre rodeada por crianças, e que vale a pena perceber, inclusive, como Montessori nunca está em pé e as crianças abaixo dela. Há sempre uma preocupação da Montessori de ficar à altura das crianças, né? Montessori vai romper com a ideia de que a criança é um adulto em miniatura. Ela fará parte dos educadores, dos psicólogos, que vão entender a criança como um sujeito que deve ser olhado em sua própria perspectiva. Porque sem que se compreenda a criança no seu processo de desenvolvimento, nas suas condições de aprendizagem, não será possível pensar uma educação que de fato garanta a essa criança a aprendizagem e o desenvolvimento. A prática pedagógica dela implicava um olhar sobre a criança em que essas teorias eram postas à prova. De tal maneira que, ao olhar para a criança, ela acaba por desenvolver também uma teoria do desenvolvimento psicológico da criança. E essa teoria, ela divide a criança em várias fases, algumas fases semelhantes às do Piaget, mas, de qualquer maneira, é uma teoria que está diretamente fundamentada na observação direta de como as crianças agem, de como as crianças sentem. Indo diretamente assim, para qual é a vida da criança na sala de aula, não é uma sala de aula com carteiras. As crianças costumam trabalhar principalmente em tapetes no chão e não em mesinhas, muito menos em carteiras como essa. E há por toda a sala um conjunto de materiais que ela divide em materiais da vida prática, que são materiais relacionados à vida cotidiana das crianças, material sensorial, que eu posso dizer assim com toda certeza que não há material pedagógico mais bonito do que eles. E daí tem o material escolar propriamente dito, como material de alfabetização. E todos eles, embora num primeiro momento seja beleza que chame atenção, esses materiais são todos preparados de tal forma que eles são educativos por princípio. Então, o material em si, o resultado do que a criança, da atividade da criança, já mostra para ela a correção ou não. E quando não está correto, está ali a possibilidade para que ela possa encontrar e acertar. Não há um professor que diga isso está errado ou isso está certo. Portanto, a função do professor, segundo a Montessori define, é aquela de observar a criança, para que ele possa ajudar a criança quando ela pede a ajuda do professor. Montessori é uma interacionista. Então, há condições que são próprias, inerentes, eu diria, inatas à criança, mas essas condições, para que possam se desenvolver, elas dependem de um ambiente que possa alimentar e dar condições para que esta condição própria da criança possa aflorar e se desenvolver. Para Montessori, uma das condições fundamentais para que a criança possa se desenvolver plenamente é a autonomia. E a autonomia é uma dimensão muito cara à proposta pedagógica de Montessori.
Vimos então uma explanação panorâmica de um trabalho que é muito amplo da Maria Montessori, um trabalho muito bonito e com grande atualidade, um trabalho para os nossos
se
dias.
Se trata de refletir, da gente você, refletir por que os mais velhos parecem imaturos, por que ser mais velho vai paulatinamente, aparentemente, perdendo o valor.
Maria Montessori
vai perdendo o lugar daquilo que a filosofia contemporânea chamaria de narrador da vida.
Acham que
é o narrador da vida? Seria a pessoa mais velha, aquela que estabelece conexões, que diz para o mais jovem, ó, isso acontece, portanto aquilo, isso era assim, portanto assim, assado. Na medida em que você tem toda uma época pautada na ideia de ruptura com tudo, na desvalorização do que existiu antes,
por exemplo, as mídias,
o oposto do,
aos acessos
do idoso, ou da pessoa mais velha e matura, é aquela ideia do filósofo Edmund Burke, do século XVIII, quando ele dizia que uma sociedade é uma comunidade de almas entre os mortos e os vivos que ainda não nasceram. Esses mortos aí tanto representam os mortos como representam os mais velhos, no sentido daqueles que depositam uma certa sabedoria. Isso hoje está muito desvalorizado. Primeiro, você tem muitos idosos, não são tão sabedores de coisa nenhuma, vivem numa sociedade altamente tecnológica, muito exilado dessa revolução digital, como se fala por aí, então eles não têm acesso à revolução digital. Então há toda uma expectativa, inclusive da avó, aprender tudo com a neta. Quando a avó precisa aprender com a neta, você tem um problema que a avó fica parecendo meio retardada e a neta não tem para onde ir. Porque significa que à medida que os anos passam, você não vai angariando algum tipo de valor associado ao maior conhecimento da vida, mas você vai só perdendo coisa. Você perde o corpo, você perde a saúde, você perde a beleza, você perde a inteligência, você perde o valor no mercado, entendeu? Então, por que que os mais velhos estão ficando cada vez mais imaturos? Porque você tem toda uma estrutura de época em que ser mais velho não vale nada. Então, eu não estou querendo também aqui justificar, passar a mão pela cabeça, não estou querendo ser condescendente. Mas eu, o que eu estou querendo dizer é que, num cenário como esse, a busca do ser mais imaturo, entendido como uma pessoa que tem 50 anos e age como alguém de 20, como, por exemplo, alguém que só quer ser feliz e não assumir responsabilidade com coisa nenhuma, né, nesse mundo meio líquido, como falava o Palma, você tem aí uma desvalorização de vínculos, de compromissos, de processos de média e longa duração, que é justamente o que o Bauman chamava de sólido, grosso modo. Né? Então é como se o espírito do tempo fosse você ser uma pessoa mais velha e matura.
Sábado,
então há um projeto histórico em que a gente vive, me parece, que é você chegar à maturidade sem chegar à maturidade. Você chegar à maturidade como uma pessoa que é permanentemente jovem, que, portanto, jamais chega ao momento em que ela reconhece que a juventude dela não está mais ali e, portanto, a função dela na sociedade é um outro tipo de função.
De fato, estão nos levando para novos elementos? Muito bem, o que fazer a respeito? Os senhores trabalham em escolas, muitos dos senhores em colégios, com crianças. Vocês são cobrados pela sociedade, pela diretoria, pelos pais, por vocês mesmos, pelas próprias crianças, pela interação de tudo isso. Eu vou colocar algo em caráter incipiente e, além de provisório, se trata de um prefácio apenas. Não tenho nenhuma pretensão para além disso. Ok? E vou mostrar de uma maneira muito cuidadosa, como uma primeira aproximação. Os senhores me dirão como isso encontrará acolhida dentro de vocês, ok? Isso apresenta vários aspectos que são dilemáticos, que são desafiadores, e, portanto, não se trata sequer de uma teoria pronta, mas de uma introdução a uma proposta educacional via filosofia clínica, ok? Vejam, além da Montessori, a maior parte dos educadores que tem prestado um trabalho, aliás, nem sei como poderíamos falar em filosofia clínica em educação sem um grande agradecimento a cada um desses educadores, não é? Eles fizeram a maior parte do trabalho. O que estamos fazendo é conversar com eles e propor caminhos com eles. Vejam, um dos elementos, então, e amanhã faremos vários trabalhos práticos sobre isso. O que ocorre se, ao invés de colocarmos todos esses elementos em espécies de trincheiras, paredes, definições apertadas, aqui está a criança, aqui está o adulto, a criança tem tais características, tem tais aspectos a cumprir, o adulto tem tais características, tais aspectos a cumprir. Esse adulto, se é pai, se é mãe, se é educador, tem tais características sobressalentes. Da criança, se é filho, se é aluno, é isso, tem tais coisas. Se ao invés disso, nós considerarmos isso aqui como um elemento que se desloca de várias maneiras, e às vezes, dada a vivência que está se passando, aqui, ó, essa área aqui é a área na qual nós temos a maior concentração de trabalhos, tanto deste aqui, quanto este aqui, que agora estão em interseção com outros elementos, o contexto, a época, a escola e outras coisas. Então, se dissessem para você, nesse momento você é educador, você é criança, você representa o Estado, você representa isso, aquilo, você diria, olha, no momento o que se passa é isso aqui, são esses elementos aqui. Portanto, quando você fala para mim, eu tenho um pouco daquilo que há pouco era um adulto, tenho muito disso que é criança, tenho aproximadamente, mas esse é um número que é aproximado, é apenas uma ilustração, 30, 20% do que é a escola aqui, a sociedade, a cidade onde eu estou, e tudo isso conversa na forma de um grande amálgama, de uma grande mistura, na qual, se eu tiver que colocar propriedades únicas aqui, como fazia antes, de adulto, de criança ou de outra coisa, será muito difícil fazer uma caminhada de desenvolvimento para algum lugar. Bem, essa pessoa que ouve isso de nós, ela pode dizer, muito bem, mas veja, nós vivemos numa sociedade, nós precisamos de critérios. Se uma pessoa vai dirigir um automóvel, eu preciso saber, você conhece as leis de trânsito? Você sabe como se comporta um veículo? Você sabe a manutenção do veículo? Você sabe como se portar com o seu veículo em relação aos outros? Eu não posso simplesmente me guiar por isso que você está dizendo, em detrimento de todos aqueles elementos que até então me davam uma segurança na minha sociedade. Esse provavelmente será um dos argumentos mais utilizados cada vez que propusermos algo dessa natureza. E com toda a razão. Com toda a razão. Ora, vivemos numa época, num contexto, como podemos simplesmente dizer não, não vou fazer nada disso, vou fazer conforme eu penso? Não pode ser assim. Como poderíamos viver numa sociedade, não é? Então, isso que eu acabo de colocar aqui não prescinde da nossa sociedade, da nossa base categorial. Ao contrário, está em profunda conexão com ela, conversa respeitosamente com ela, sabendo muitas vezes recuar. Recuar para onde? Entre outras coisas, recuar para o modelo anterior. Não há nenhum problema. Nenhum problema. Em alguns contextos, você estará, por exemplo, numa atividade lúdica no qual participam vários contextos, situações, e de repente o diretor da escola diz, mas eu quero que você seja professor e eu preciso de notas para essas crianças porque a sociedade cobra e eu preciso apresentar aos pais. Nenhum problema, recuamos e apresentamos as notas. Nesse recuo, a conversação não termina, ela continua. Você recua conversando. Às vezes esse recuo é por 10 minutos, é por 2 dias, e você pode então ir. Só que quando você retomar, uma das surpresas que você pode ter é que não é mais aqui que agora as coisas estão funcionando. Elas mudaram a identidade, mudaram os princípios, e agora você, as crianças, o contexto, a escola estão mais aqui, ó, em outro lugar existencial. Vejam, para aqueles que ainda se pautam pelo século XIX e precisam de uma identidade única, precisam olhar as suas carteiras de identidade e dizer, eu sou este da foto, eu tenho tal idade, nasci em tal lugar, esses vão ter grande dificuldade, porque se você trabalha com esses elementos e se desloca e vivencia outras coisas, cada vez é mais difícil você ter aqueles elementos métricos. E fica cada vez menos provável. Olhem, se acham que o que eu estou dizendo é novidade, nós já vivemos isso. Já vivemos isso no nosso cotidiano, com os nossos filhos, dentro de casa. Por vezes, o seu filho, de 8 anos, ele é seu educador. Ele é seu educador. Ele está prestando a você. Você acabou de comprar um novo aparelho telefônico, um celular. Ele te ensina. E com uma amorosidade e com respeito que você muitas vezes não teve com ele. Diz, papai, aperta este botão aqui. Ó. Você diz, só isso, meu filho, para ligar? Diz, é. Quer falar com a mamãe? Eu ligo para você. E ele faz isso. Mas é só assim e para desligar agora. Para desligar, faz aqui. Quer mandar a sua foto para ela? E você diz, quer? E ele aperta um botãozinho com o dedinho dele. Ele acerta e manda a foto para ela. Aí você diz, o que você fez aqui? Eu comprei um brinquedo para mim. Ele viu que você tinha o cartão cadastrado ali. Não resistiu, um carrinho. Comprou um brinquedo. E aí você vai dizer, não gostei dessas pedagogias novas, eu acho que antigamente era melhor. Nós já estamos vivendo isso. Agora, a maneira amistosa, respeitosa, ética, com vários preceitos morais de cuidado, de responsabilidade, isso é essencial. Não é? Não, sem isso, não temos como caminhar, não neste momento histórico que vivemos. Então os cuidados são muito importantes e precisam estar atualizados. Agora, você vivenciar isso com seu filho e sabendo que ele nesse momento é um educador e você é um aprendiz, isso tem quais fatores? Alguns não conseguem sequer imaginar tal coisa. Se você perguntar o que está acontecendo aqui, ele diz, ah, meu filho que não sabe nada, está tentando, quer dizer, ele nem está vivendo isso que está se passando. Mas para aqueles que já conseguem compreender isso que eu acabei de desenhar aqui, eles se emocionam muitas vezes, eles se surpreendem muitas vezes. Eles acabaram de ter uma lição com amor e alteridade de uma criança de 8 anos, que mostrou a eles coisas que eles sozinhos teriam muito a penar até conseguir compreender. Então ele foi ao mundo do outro e esse outro agora não tem mais essa designação adulto, criança, esse outro já ultrapassou, já é algo muito além. Aqueles que vivenciam isso, como vocês acham que depois de tal vivência retornam para seus mundos existenciais? Como isso vai afetar, por exemplo, a minha relação com o meu filho de 8 anos, depois disso? Depois de ele ter me dado uma lição imensa de como um educador age com um ignorante como eu na internet, na telefonia, em outras coisas. Eu que estudei técnicas de educação, metodologia de ensino, didática de ensino e tudo mais, e acabei de receber a humilhação suprema. E não é só nisso. Às vezes, a sua neta de 3 anos, com a mãozinha espalmada, faz um carinho no seu rosto, no momento em que sabe Deus como ela imaginou que você precisava mais do que tudo de um apoio existencial pelo que você estava vivendo. Acabou de chegar seus exames laboratoriais sanguíneos que você fez. É tremendo o que diz ali. Você não teve coragem. Está com aquilo há 1 semana e não tem coragem de falar com a sua esposa, com seu marido. E lá fora, sentado na varanda, com o olhar perdido no infinito, a sua netinha de 3, 4 anos faz um carinho no seu rosto, como quem diz, está tudo bem, está tudo bem. Pode contar para a vovó, pode contar para a mamãe. E você desembarcou. Essa, provavelmente, é uma das perspectivas, um dos desdobramentos que pessoas como a Maria Montessori e outros educadores notáveis que tivemos endossariam e diriam para nós: caminhem, caminhem, não é fácil, é trabalhoso, temos que construir com ética, com moral, com cuidados epistemológicos, mas vamos caminhar. Nós não podemos caminhar para frente agora fazendo uma pedagogia de 200 anos, de 30 anos. Esses que fizeram, nos ajudaram a caminhar até aqui, se pudessem se pronunciar, muito provavelmente diriam: caminhem e continuem. Por que estão voltando? O que há lá para trás? O mundo, caminhem, vamos caminhar, vamos usar tudo o que aprendemos para que outros, depois de nós, também possam caminhar lá para frente. Com respeito. Terminou o tempo em que você, para afirmar uma teoria, precisava desautorizar a outra. Colocar outra a perder, mostrar que a outra não funciona, que isso é um barbarismo que existia até a idade medieval de 10 anos atrás. Agora, você pode afirmar sua teoria sem desmerecer ninguém. Pode complementar, pode ir além do discurso, pode agradecer esses que te ajudaram a chegar até aqui, sem o qual você não poderia caminhar. Bem, vamos fazer aqui um intervalo. Bem, após essas valiosas colaborações que os senhores fizeram, vamos prosseguir o nosso trabalho. Eu consultei vocês e a segunda ilustração que eu faria, além da Montessori, da Maria Montessori, seria de Vygotsky, né, educador russo, mas como seria na mesma linha de ilustração e com a concordância de vocês, nós vamos ali. Recentemente eu fui a Manaus fazer uma conferência na Escola Salesiana, que fica na zona leste da cidade, uma faculdade, e durante o dia, com um dos nossos colegas locais lá, eu fui até uma das regiões portuárias do Rio Negro. O Rio Negro, ele banha a cidade de Manaus, né? Abraça a cidade de Manaus, logo ele encontra o Rio Solimões e aí forma o estuário do Rio Amazonas. Então fomos a uma área portuária e me chamou a atenção uma criança, devia ter o que, uns 11, 12 anos, fazendo uma rede. E na verdade estava terminando, estava acocorado junto a um pequeno barco, não é? E o sol forte, muito forte, e aquele menino com um calção de algodão, acocorado, fazer os últimos reparos numa rede que ele estava terminando. Uma rede, nós temos uma tradição muito forte aqui no sul do Brasil com essas redes que a gente usa no mar, como a tarrafa. Uma rede utilizada num rio e jogada através de uma embarcação, que são aquelas canoas que eles constroem, é muito diferente. Ela é bem diferente das aberturas, do reforço, onde são colocados os pontos de apoio, né? Entre outras coisas, porque ao atirar aquela rede, muitas vezes ele vai pegar vegetais, pedaços de junco, de barro, pedra, então ele tem que ter outros cuidados com a rede. Vejam, uma das coisas que, se não ultrapassarmos, ainda continuarão existindo, é o fato de eu dizer para esse menino de 11 anos que ele precisa primeiro se alfabetizar, ir para uma escola, depois mais tarde fazer um curso técnico ou uma faculdade, então uma especialização, então ele terá um certificado que atesta os conhecimentos dele sobre fazer redes. E nesse processo todo, talvez ele desaprenda a maior parte do que ele aprendeu via empiria, via observação, via conhecimento intuitivo e muitas outras formas. Quando eu coloco esses elementos aqui no quadro, sobre essas novas composições no entendimento desses elementos, isso ultrapassa em muito a exemplificação que eu estou colocando aqui. Um menino desse, pelo próprio critério que adotamos de conhecimento e de estudos, ele já teria o direito a ter o certificado dele, não é? E os critérios de certificação, não é? Há muitos, eu não sei se ele estava trabalhando para alguém, ele iria vender essa rede, não sei o que se passou ali. Mas, de qualquer forma, há muitas maneiras de validar esse conhecimento dele, além do próprio conhecimento que já se valida, Mas o fato desse menino ter que se subordinar, ter que aceitar um critério de educação como o nosso, que nada tem a ver com ele, que é completamente estranho, esquisito e cheio de xenofobias para cima dessa criança, é pesado demais. Não sei nem como podemos falar que aqui é um processo de educação. Podemos falar talvez um processo de deseducação, no qual vamos colocar à parte toda essa essência e coisas que sequer podemos compreender. Talvez se num processo de intercessão com esse garoto, com essa criança, acontecesse isso que estamos colocando aqui, ó, num novo espaço de habitação existencial, no qual provavelmente ele nos ensinaria muito mais sobre isso tudo, poderíamos contribuir, colaborar via intercessão, gerando outras coisas. Um professor itinerante, um educador itinerante, poderia dizer: você está aqui o seu certificado, exímio artesão de redes de pesca do Rio Negro. Nós teríamos milhares, talvez milhões de profissionais em áreas inéditas pelo mundo, pessoas que têm um conhecimento que a academia não poderia nesse momento lhes dar, que a escola não poderia lhes dar, mas eles podem dar à escola. Já que essas distinções agora ocupam outras ambientações, eles poderiam fazer um movimento contrário e eles, nesse sentido, se tornarem a escola. Ou seja, na relação que até agora estávamos olhando, adulto, criança, com novas formulações que muitas vezes vão ultrapassar, gerando outras coisas. Por exemplo, você brincando com uma criança, a criança brincando com você, se perguntarem a você quem é, talvez você não consiga sequer entender a pergunta, porque não há mais um quem é você diretivo a um eu. Já você, a criança, o ambiente, os brinquedos, formando uma outra coisa, que às vezes nem nome tem. Então talvez a pergunta fosse: o que se passa aqui? O que ocorre? Talvez a resposta fosse um processo educacional. Quem está educando quem? Não haveria de novo resposta. Às vezes os brinquedos estão educando os envolvidos. Às vezes a criança está educando o adulto. Está construindo outras coisas a partir dos brinquedos. Eu gostaria de mostrar a vocês duas ilustrações em torno desses elementos que estamos falando. Vamos então à primeira ilustração sobre escolhas e a segunda sobre inclusão. Bem, esse vídeo que acabamos de ver, a live, mostra o pai e o menino numa relação e como eles começam a adormecer para a vida, gradativamente as coisas começam a perder a sensibilidade para a maior parte das coisas, o sentido, e a vida adormece. Mas o intuito de mostrar isso especificamente diz respeito a um fator, um só, que é o seguinte. Quando a gente fala que, ok, vamos agora ver como é possível ultrapassar a maior parte desses elementos dos nossos dias, quanto ao que se refere à educação, considerem, por favor, que essa conversação entre o que é métrico, racional, cartesiano, mensurável, que pode ser medido, pesado nos nossos dias, e esse novo elemento, essas conversações, por vezes, serão muito, muito difíceis. Muito difíceis. Para nós mesmos, no próprio ofício de ir além desses elementos, e amanhã, durante os trabalhos práticos, vocês mesmos poderão ver, em alguns momentos, um forte recuo, no qual você simplesmente tira todas as prerrogativas em torno do que está fazendo e recua e diz, não, aqui eu vou usar as métricas, os critérios e os compassos que eu estou habituado. É parte do trabalho. A questão é que cada vez menos nós teremos controle sobre essas coisas. Então, achar que nós podemos recuar e avançar sempre conforme o caráter volitivo do que está se passando, isso é utópico. Muitas vezes nós não conseguiremos recuar. Vejam, no próprio videozinho ilustrativo que os senhores viram, não é? Quem garante que o pai conseguiria resgatar a criança? Esse pai que disse para ele, não, em vez do desenho, faz uma fórmula matemática, faz um cálculo, faz isso, é bonito, você vai ser melhor visto, melhor quisto, vai ganhar prêmios. Desenho um bobinho de criança, não. Quem é que disse que ele ia conseguir retornar essa criança depois? No vídeo, é uma ilustração, isso acontece. Amanhã, os senhores verão nos trabalhos práticos que às vezes não há um caminho de volta. Já se avançou tanto que agora é necessário construir outros caminhos para além daqueles que foram feitos ali. O recuo, às vezes, não há uma estrada propriamente. Não há porque não temos tecnologia para fazer isso, não há porque a própria pessoa, às vezes, não tem mais nenhum interesse ou outras coisas em andamento. Este exemplo que vem agora, no entanto, ele é desafiador. Ele é desafiador. E é um exemplo filosófico que nós vamos ver dentro da área da educação. O autor deste vídeo que nós vamos ver agora, ele constrói uma metáfora muito poderosa e instigante, que faz com que isso que estamos conversando ganhe agora um outro caráter e caminhe em direção à ontologia, à metafísica. Vamos então acompanhar esta próxima ilustração. Nessa ilustração que acabamos de ver, uma criança que tem um problema degenerativo, ela tenta brincar com outras crianças dentro de um parque. Não consegue. Então, ela se desintegra e vai para uma cerca do outro lado e fica entre as crianças brincando no parque e ela na cadeirinha de rodas, uma cerca. Vejam, quem é que está excluindo essa criança? É o grupo que está excluindo? Talvez alguns do grupo estejam excluindo, mas ela não pode estar se excluindo, ela, independente do que os outros estão fazendo. A exclusão é sempre daquele que manda o outro embora, ou às vezes esse outro se exclui, sem saber se é ele que está fazendo isso ou se são os outros que estão fazendo isso. Mas tem outros elementos aqui. Nessa aparente exclusão, vejam que uns conseguem ver os outros. A cerca permite que você saiba o que se passa lá. E vice-versa. Os dois lados. Para além disso, para além da cerca que permite a visão do que se passa de um lado para o outro, esse menino faz questão de, sabendo as diferenças que o caracterizam, e sabendo que cada um ali é diferente, vocês viram, propositadamente, cada criança foi colocada como tendo uma cor, como tendo um jeito, né? Para caracterizar que cada um é completamente diferente. De todos aqueles tão diferentes, esse menino, por razões dele, ou por razões de uma diferença mais acentuada, que destoasse da maioria das outras, quer dizer, ele tenta necessariamente, é a tentativa dele, de participar daqui com aqueles outros lá. Agora, por favor, considerem, para além, eu sei que ao colocar um vídeo desse, alguns podem se perder em ideologias e achar que realmente temos que inserir todo mundo, mas, por favor, considerem, ele, ao tentar se incluir num contexto que talvez não seja o mais indicado para ele. Naquele parque ali tinha brinquedos que para ele, pela especificidade dele, não eram interessantes. Ele poderia se machucar. Quer dizer, será que ele, na tentativa de se incluir, não está se excluindo? Já pararam, por favor, para considerar em algo dessa natureza? Não estou falando do caráter ético ou do caráter moral, bom, mal, certo, errado, não, nada disso, nem de discriminação, nada disso. Eu estou colocando um elemento ontológico, metafísico, segundo o qual eu, ao querer participar de algo, de uma determinada forma que eu acho que eu tenho que participar, negligenciando, desconsiderando certas especificidades minhas, posso eu estar promovendo a minha exclusão, independente de todo o resto. Posso eu estar provocando, inclusive, isso. É uma das possibilidades. É uma das possibilidades. Agora vejam, nós iniciamos o trabalho de hoje falando sobre maturidade parental. Quer dizer, esse que espera, que aguarda a criança, que é o título do nosso, da nossa oficina. Então, nós vimos sobre esses elementos e fizemos uma breve pesquisa sobre este que está aguardando as crianças. Depois vimos que esse que aguarda pode ser a própria criança. Em seguida, vimos os modelos históricos pedagógicos em torno do tema, no qual tudo está muito bem delimitado, as características, as funções, etc. E então, foi colocado a vocês, será que não podemos utilizar tudo isso que sabemos com grandes pesquisadores da educação e agradecidos e honrando cada palavra que eles disseram, inclusive cumprindo o convite que eles fizeram. Vamos além, irmos um pouquinho além. Como fazer isso? Diluindo certos elementos e sabendo que agora é a natureza do que se passa que vai caracterizar os elementos. Nós não vamos abrir mão de elementos morais, éticos, epistemológicos, nada disso, de valores. Ao contrário, teremos que ter um cuidado muito maior, inclusive, já que não temos mais agora nomenclaturas para nos proteger e nem para nos esconder. Não é? A vivência é de uma outra ordem. É a educação pura em si mesma, na qual todos podem aprender, desaprender, dependendo do que está passando ali. E aí vimos, entre outros exemplos, esse primeiro da escolha, aquele menino e o pai dele, e depois vimos este último, fechando o nosso trabalho de hoje, sobre inclusão. Agora, vejam, esse videozinho que acabamos de ver, entre vários que eu pesquisei, esse me pareceu muito próximo da tentativa do que vamos fazer amanhã com os trabalhos práticos. Em alguns momentos, eu acho que os senhores vivenciarão algo assim, puxa, eu me excluí disso. Em alguns momentos eu vou perguntar, pelos modelos antigos que você utilizava em educação, o que você vivenciava quando algo assim acontecia? E a resposta é muito interessante, alguns vão dizer, quando isso acontecia, eu me revoltava contra o sistema, contra o próprio sistema da educação, ou contra aqueles que eu tinha que educar, ou a mim mesmo. Outras vezes, vocês verão que o meio participativo diz para você, venha, mesmo com todas as diferenças, mesmo você sendo menos preparado de todos, venha. Então a criança que está lá de 6, 8, 10 anos puxa você. O contexto puxa você. E de todos. Você que teria que ser o educador, aquele formador, é o que é formado, é o que é educado. Mas é graças à sua participação que o contexto pode ser gerido desta forma, numa forma educativa. Já imaginaram o que isso exige de nós? Exige que a nossa vaidade vá embora, ou que ela não atrapalhe, pelo menos. Exige que a nossa arrogância daquele discurso do poder, como falava Levinas, a filosofia se tornou o discurso do poder, não do amigo do conhecimento. O filósofo tem posado como aquele que sabe, não como aquele que procura, na grande crítica que ele faz à ontologia, dizendo que a verdadeira filosofia não é você dizer eu sei, é eu quero compreender, estou buscando, o horizonte é amplo, vamos caminhar. É esse que Levinas dizia. Então exige de nós um processo assim, que a gente seja finalmente filósofo. Mas pensem, por favor, considerem, sintam no coração de vocês. Acham isso possível para muitos? Essa coisa de estar, por exemplo, com crianças, brincando, interagindo e tendo a profunda convicção. Eu não tenho saber. Eu sei algumas coisas, algumas técnicas, alguns elementos. Aquele pequenininho de 2 anos e meio lá, em certos âmbitos, sabe muito mais do que eu sei. E aí, com a minha linguagem, com a minha roupagem racionalista, às vezes eu vou lá tentando compreender qualquer coisa e desfaço o que é possível aprender. Existem vários exercícios práticos muito bonitos que nós faremos ilustrando isso que vimos hoje. Vários. Eles são, além de práticos e bonitos, eles, eu acho, eles podem, para alguns mais, outros menos, e alguns de vocês vão construir isso. Vão ver como é interessante. Algumas das propostas você vai dizer, professor, o que é? Eu digo, é você que é o professor. Faça, você construa. E alguns verão como é interessante isso. Ora serão brinquedos, ora serão crianças, ora serão uma parte de cada coisa, e assim sucessivamente. Já podemos dar esse passo em pedagogia, com responsabilidade, com compromisso, com ética, com muito respeito aos nossos padrões de época. Por hoje, eu vou desligar o gravador, nós terminamos o nosso trabalho, e vocês podem colocar considerações, reflexões que quiserem, por favor.